Peço desculpa ao Soutor. Diga, quer dizer, tenho, olha, é um mandato sem representação. Temos aqui temos dois, temos o Sr. Deputado Marcos Júnior, o Sr. Deputado Jorge Seguro, e devem estar mesmo a entrar aquele intervalo mínimo que as pessoas precisam. A vantagem para depois não repetirem as perguntas, não é? Mas não fuja. Amor com amor se paga, senhor deputado. Ora, muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início a esta audição. Vamos marcar tempo para ela, nos termos habituais. Aquilo que aconteceu na audição anterior foi aprovado em termos excepcionais. E, portanto, agradecendo ao senhor professor Periquito o facto de estar aqui tão pacientemente à espera de chegar a sua vez, de ser ouvido, sem mais delongas e mais uma vez pedindo desculpa e agradecendo, eu dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, que vai iniciar esta audição. 10 minutos o máximo para as perguntas e eu vou aqui marcar, seguindo o método habitual. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Nos 10 minutos que me concede, talvez menos, colocar algumas questões ao Sr. Professor, a quem agradeço uma vez mais a presença e a oportunidade que nos dá. Eu julgo saber que o Sr. Professor terá tido intervenção naquela operação que o Dr. Miguel Cadilho aqui classificou da Operação César, mas basicamente numa operação através da qual a administração do BPN, liderada pelo Dr. Miguel Cadilho, detectou uma série de offshores utilizados na engenharia financeira da instituição. É assim, não é? Bom, então, confirmado isso, de uma vez só, perguntar-lhe...
Sr. Deputado, é-me só um momento, eu esqueci-me de explicar ao Sr. Professor que vamos fazer perguntas. O Sr. Deputado faz as perguntas todas e depois o Sr. Professor responde. Não vai ser uma a uma, está bem?
Por brevidade, sem prejuízo, Sr. Presidente, se ficar alguma por responder ou esclarecimento suscitado por pergunta por responder...
Nos termos da gestão da justiça habitual, Sr.
Deputado. Muito obrigado. E vai ser de uma justiça que impressiona. Bom, Sr. Professor, eu perguntava-lhe, no âmbito dessa operação, quantos... offshores foram detectados efetivamente nessa dita Operação César. Quantos últimos beneficiários foram apurados, para além do institucional e formal beneficiário, que sabemos será no limite o grupo SLN, mas além do grupo SLN foram detectados outros beneficiários? Ou procuradores com o mandato que se conhecem no âmbito dos offshores dessas sociedades. Se detectou offshores criados para mascararem financiamentos a membros dos órgãos sociais do BPN ou do grupo SLN, se detectou offshores criados para mascararem empréstimos a acionistas do grupo SLN, se detectou offshores criados para esconderem ações próprias do grupo SLN, se detectou offshores criados para esconderem prejuízos do grupo SLN, se detectou offshores criados para justificarem créditos em mora por parte do grupo SLN. Concretamente, numa curiosidade que tenho, se nos pode adiantar alguma coisa sobre um offshore que é comumente conhecido como A1, eventualmente sobre o seu beneficiário, se nos pode adiantar, caso conheça, a razão para a criação da RG Empreendimentos, que há pouco era por mim mencionada numa questão colocada ao Presidente do Banco Insular, por ter sido, o resto já foi noticiado, uma sociedade para a qual foram transferidos mais de 230 milhões de euros do Banco Insular, tendo sido depois vendida pelo Grupo SLN por um montante de 5,5 milhões. Com quem é que o Sr. Professor contactava e reunia no âmbito do apuramento dos offshores que suponho terá detectado? Duas questões que para mim são relevantes e aproveitando da razão de ciência que gostava que pudesse habilitar a Comissão a compreender. E que é isto? Nas transferências feitas para o estrangeiro, quem é que controlava o câmbio das transferências? O câmbio, não é? Do BPN para o exterior. Porque quando se fazem transferências de Portugal para o exterior, é suposto haver uma sala de câmbios que detecta, fiscaliza e age nesse âmbito. E, portanto, perguntar-lhe como é que isso funcionava, quem é que tinha a obrigação de controlar esses câmbios, essa casa de câmbios, e, nomeadamente, só ao nível da supervisão, há alguma obrigação estrita a esse nível e competência. E a terminar, Sra. Presidente, com todo o rigor, perguntar-lhe em concreto se nos informa de alguma coisa relativamente a estes offshores que vou mencionar. Marbay Enterprises Corporation, Merfield Services LLC, Moniala Ventures Limited, Newtech Strategic Holdings Limited e Redshield Services Limited. Deixando para o final a última, que nos é sugerida necessariamente pela audição anterior, ou as últimas, e refiro-me necessariamente ao Banco Insular, a dois níveis. O primeiro, tentarmos apurar da sua titularidade. Porque eu referi ao Dr. José Vaz Mascarenhas, o ofício de uma administração do banco do BPN, onde se assume a titularidade do Banco Insular pela Insular Holdings, sociedade de capital inglês, mas por seu lado seria detida pela empresa Mayrasian Holdings, suponho que estarei a referi-la exatamente, e neste caso uma sociedade de direito americano, muito embora tenhamos percebido também na resposta que o Dr. Mascarenhas, tendo adquirido a Fincor o Banco Insular, tendo sido simultaneamente vendedor e comprador, terá em branco, enfim, garantido a transmissão das respectivas ações a favor desta instituição de direito americano, embora, segundo diz, posteriormente, em 2007, tenha operado a alienação de várias ações desta sociedade Insular Holdings em favor de 4 pessoas que acabou por integrar na administração do Banco Insular, tendo depois comunicado essa mesma alienação. E, portanto, eu gostava, na medida do possível e daquilo que tenha sido apurado pelo Sr. Professor, de perceber o funcionamento e a importância do Banco Insular no esquema do Grupo SLN, se a sua titularidade é Grupo SLN ou é BPN, e se era utilizado para envio de numerário em favor destes vários offshores, relativamente aos quais perguntei ao Sr. Professor se seriam utilizados nestas diferentes operações que, a serem verdadeiras, serão necessariamente ilícitas. Terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Professor para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar ajudar esta questão que eu puder.
Senhora Presidente, desculpe, Sr. Doutor, desculpe interrompê-lo.
Diga, Sr. Deputado.
Eu creio que teria alguma vantagem que, se o professor fizesse o favor de nos dizer exatamente uma breve informação biográfica, profissional, ok? creio que valeria a pena, porque noutras audições isso também se verificou e creio que isso nos ajuda a situar um pouco também o tipo de perguntas, senão podemos, como se costuma dizer, disparar para muitas direções e isso não fazer nenhum sentido. Desculpe tê-lo.
É, professor, antes da sua biografia, o senhor deputado Nuno Melo esqueceu-se de ler um offshore.
Que parece importante, mas que não seja pela interferência nos negócios de Porto Rico, o Excellence Asset Fund. Muito obrigado.
Muito bem. Se assim o professor disser então muito brevemente, eu penso que o currículo que os senhores deputados pretendem é, digamos, a sua participação, ou o que é que lhe deu conhecimento sobre a matéria da objeto desta comissão. Estou a dizer que o que o senhor deputado João Semedo pretende saber do senhor professor Periquito não é a sua vida, mas sim, digamos, a vida que está em relação com o objeto desta comissão de inquérito.
Certo, com certeza. Portanto, em poucas palavras, certamente conseguirei informar isso. A minha atividade principal é bancário, portanto, fui bancário durante 35 anos, reformei-me em junho de administrador bancário do Banco Popular e em agosto fui convidado para ajudar a equipa do Dr. Miguel Cantilho nesta tarefa que tenho vindo a desenvolver. Além disso, também durante toda a minha vida profissional, acumulei com atividade docente em universidades de gestão, atualmente no ISEC. Portanto, como dizia, procurarei esclarecer o melhor possível, contudo não tenho conhecimentos muito abrangentes, dado estar neste processo só desde agosto e a informação naquela casa ser escassa. Contudo, vou começar por responder às perguntas específicas. Quanto aos offshores, ao número de offshores, primeira questão que o Sr. Deputado colocou, eu não tenho memória, mas serão 94, 96, por aí. 94 ou 96. Se quiser, depois posso com o auxiliar de memória dentro da pasta, se isso for importante dizer-lhe com exatidão se são 94 ou 96. Dessas 94 ou 96, o último beneficiário não está demonstrado que seja a SLN para cerca de 6 ou 8 dessas sociedades. Não encontrei nenhuma dessas sociedades que se destinasse a mascarar financiamentos a órgãos sociais. Quando eu digo que não encontrei, não significa isto que não existam, porque há muitos movimentos que não consegui identificar. Como disse há pouco, a informação é escassa. A informação melhor que ainda assim temos, conseguimos obter, foi no banco e que, depois com a nacionalização, ficou prejudicada até agora essa via de comunicação. O que conseguimos fazer é olhar para os extratos, cada sociedade tem os seus extratos bancários, mas os extratos são pouco informativos, são pouco descritivos. 80% ou 90% dos movimentos têm um descritivo comum, que é a transferência. E pronto. E por aí, por um descritivo desse, apenas ficamos a saber se foi entrada ou saída de dinheiro na conta. E mais nada. Para financiamento de empresas do grupo, sim, isso são que foram encontradas várias situações que financiam, em que as cidades offshore financiam empresas do universo do grupo residentes em Portugal, também para compra de ações próprias, cerca de 6 ou 7 sociedades offshore que eram detentoras e são de ações próprias do SLN. Também a existência de prejuízos que foram registados nessas sociedades, portanto, sociedades que, sendo financiadas pelos bancos do grupo, BPN Cayman ou o Banco Insular, que não sei se é do grupo ou não, mais à frente direi o que sei sobre isso, e que, afinal, com esse dinheiro, financiavam prejuízos das mais diversas formas, desde custos, desde prejuízos em operações cambiais, cambiais, operações com títulos, operações de remuneração de depósitos, de fundos, não sobre a forma jurídica de depósitos, mas mais por alguma forma, que eu diria, de ativos com garantia de preço. Também para créditos em mora, também há situação dessas, créditos em mora, ou até créditos incobráveis, já com o estatuto de incobráveis, também parqueados aí. Quanto ao offshore designado por A1, não, isso não me apareceu, nenhum offshore com essa designação. Ergui não está naquele conjunto de offshores. Atenção, que...
Não se importa de repetir.
Ergui, que foi um outro offshore referido pelo seu deputado Nuno Melo, não está neste conjunto de offshores que eu referi. O não estar neste conjunto não significa necessariamente que não tivesse existido. Significa que não existe, ou pelo menos não me foi mostrado, depois de agosto. Dos tais 94. Nessa lista dos 94 que eu tenho vindo a trabalhar, não está este offshore. Sim, há um. Projeto A1, não conheço. Mas agora já estava no seguinte. Eu estava no Ergui. Ergui Empreendimentos, esse nome não consta da lista que consegui trabalhar, de offshores. Sei, contudo, que terá existido uma entidade com este nome ligada a empreendimentos no Brasil. Mas falo aqui de memória. E ponho uma pequena reserva, porque estou a falar de memória relativamente à Ergui. Desculpe, Sr. Professor.
É uma parte, não se deixe distrair, Sr. Professor.
Provavelmente. As pessoas com quem reunia, portanto, logo que iniciei a atividade no dia 11 de agosto, foi-me apresentada uma equipa de trabalho multidisciplinar, que trabalharia comigo, portanto, uma equipa de juristas, a doutora Isabel Cardoso e o doutor António Guimarães, e uma outra equipa de gestão e contabilistas, o Dr. Luís Almeida e o Dr. António Duarte. Foram as pessoas que colaboraram comigo para ir conhecendo o que por ali estava neste âmbito dos offshores. Transferências para o estrangeiro. E quem controlava o câmbio? Aqui, desculpe, Sr. Deputado, o tipo de transferências que ali mais encontrei não implicavam operação cambial. Isto é, eram transferências em que a moeda de origem era a mesma que a moeda de destino. Portanto, não havia aí uma troca de moedas. Portanto, se saíam euros, era para entrar euros na conta de destino. Se saíam dólares americanos, era para entrar dólares americanos. Portanto, a tendência era essa. Quanto a estas sociedades offshores que referiu, com exceção, portanto, a Marbay, a Merfield, a Monial, a Newtek e a Branchilds. Creio esta não. São todos nomes, exceto esta Branchilds, que eu não percebi bem o nome. São nomes que me são familiares. Agora, para lhe dizer o que é que cada uma delas fazia, eu peço que me deixem ver a cabelzinha para não...
A última era a Redshield.
Ah, Redshield. Muito obrigado.
Aqui não há problema em as pessoas usarem cábulas.
levantar mais gente, tá. Bem, eu creio que já estou em condições de poder responder. Portanto, a Mar Bay é uma sociedade que, onde foram contabilizados os registados, suportou o custo contabilizado, não é o termo propriamente dito, porque estas sociedades, de modo geral, não tinham contabilidade, nem têm contabilidade organizada. A Marbay é uma sociedade que suportou um custo de uma operação de Porto Rico, uma operação feita com, designada no grupo por Operação Porto Rico. Merfield e Newtek são sociedades que foram usadas para ter ações próprias da SLN, e têm ações próprias. A Boniala é uma sociedade tipo holding, que tem por baixo de si outras sociedades offshore. O Excellence Asset Fund é um fundo de investimentos que foi usado para deter durante cerca de dois anos e meio, as ações da tal Biometric, que era a sociedade de Porto Rico. Quanto ao Banco Insular, o que me é dado saber é que o Banco Insular é detido pela Insular Holding e que essa Insular Holding é, por sua vez, detida por cinco pessoas individuais, entre os quais o Dr. Mascarenhas. A Insular Holding, que é detida por cinco pessoas individuais, entre os quais o Dr. Mascarenhas. Existe, de facto, um documento em que é feita uma venda dessas ações da Insular Holding à Maresion, que esta, por sua vez, é da SLN. Mas esta declaração de venda está assinada, pelo menos o único exemplar que vi, em fotocópia, está assinada apenas pelos vendedores, não pelo comprador, e nem sequer está datada. O valor disto, enfim, não sou jurista, não sei que valor é que isso terá, mas não representa um compromisso do comprador. Agora, pode-se pôr a questão que o Sr. Deputado Nuno Melo também pôs, se o Banco Insular é do SLN ou do BPN. Bem, aquilo que me foi dito é que ele era tratado como se fosse mais um departamento do BPN, que seriam as pessoas do BPN que faziam os movimentos nas próprias contas do Banco Insular. Portanto, ele foi usado assim, a acreditar naquilo que me foi dito. Não assisti a nada, não é? Não sei se o deputado se ficou porventura a algum aspecto.
Sim, portanto, se eu me der um segundo, por favor. Tenho um escrito. eu precisava... A estrutura vence um dado novo muito importante em relação à New Tech Strategic Holdings. Porque esta New Tech... Esta New Tech, se bem me recordo, no documento de cessão da participação da SLN na Biometrics, outorga nessa cessação. O doutor agora revela que o objeto desta New Tech era afinal de ter ações do grupo SLN. Do seu lado, esta Excellence Assets Fund, nesse documento de cessação da participação do grupo da Biometrics, assume responsabilidades para além dessa cessação por um tempo mínimo de 2 anos. Significa então que esta Excellency foi criada para especificamente nessa cessação da participação na Biometrics garantir essa participação da SLN para além dessa cessação. Faz quase o paradoxo, não é verdade? Porque se a Excellency Assets Fund é do grupo SLN e se esta Excellency Assets Fund sendo do grupo SLN garante a participação durante 2 anos para além da cessação, então em boa verdade a SLN está a dizer: eu a partir de agora não quero participar na Biometrics, mas mantenho uma empresa do universo SLN com responsabilidades para além de 2 anos. Por outro lado, em relação a esta New Tech, o Soutor confirma portanto que mais do que um offshore do grupo SLN é ela própria SLN, na medida em que detém ações, logo capital, logo é dona, na respectiva proporção, da SLN. Assim, porque eu me recordo, isto porque, Soutor, porque nesse acordo de cessão, todos eles são representados pela mesma pessoa. Não é verdade? Há uma série de empresas do grupo SLN que nesse acordo de cessão, por acaso hoje não trouxe o documento, lamentavelmente, mas li uma das últimas sessões, talvez o que de memória, mas o que percebemos é uma série de sociedades que são representadas por uma pessoa, todas elas afinal sendo SLN, uma garantindo participação SLN para além da cessação que ali estava a assegurar e a outra ela própria sendo SLN. E, portanto, a minha dúvida era se esta New Tech representava alguma empresa empreendedora no projeto, alguma empresa que participasse no desenvolvimento do produto, alguma empresa que de alguma forma tivesse feito investimento nesse desenvolvimento, e era isso que eu não percebia. Portanto, se a pessoa pudesse precisar desses termos, ficava necessário.
Posso dar um esclarecimento adicional relativamente a isso? Portanto, a New Tech, de facto, quando me aparece pela primeira vez, era pela qualidade de ser detentora de ações. Eu quando digo que estas empresas, qualquer delas a que referi, tiveram ou foram usadas para isto, não significa de maneira nenhuma que tenham sido utilizadas exclusivamente para isso. Elas têm muitos outros movimentos que eu não posso precisar a que é que se referem por aquilo que já referi. No caso da New Tech, de facto, para além das ações SLN, ela foi usada também para ser a participante de uma segunda sociedade envolvida no caso Biometric, que era a Novatech. A Biometric era uma sociedade de direito porto-riquenho, na qual a SLN faz um acordo para comprar 25% das ações representativas do seu capital, e era uma sociedade de desenvolvimento de softwares que tinha 2 produtos importantes, segundo o que era referido na altura, o que está referido nos papéis. Produtos esses que seriam licenciados para a Novatech, que ficaria com a exclusividade de comercialização desses produtos. E a Novatech seria uma sociedade nova a constituir
na sequência dos acordos com os acionistas da biométrica existentes, em que a participação no capital aí seria inversa, seria a SLN ou quem ela indicasse a ter 75% e os sócios porto-riquenhos a terem 25%. E a SLN terá indicado então a NewTek para ter essa participação de 75% na NovaTek. E é assim que aparece a NovaTek. E daí, nos acordos de cessação do negócio, aparece também a NewTek, creio que, estou a falar de memória, creio que, a vender a participação que tinha na NovaTek. O que faz com que ela aí apareça. Não sei se ficou algo por responder, Sr. Deputado. O Access Access Fund. O Access Access Fund é um tipo de veículo com características diferentes de todos os outros. Aliás, ele não faz parte daquela lista que eu inicialmente disse. Isto é um fundo de investimentos. O Access Access Fund é um fundo de investimento. Enquanto que as outras são sociedades por ações, digamos assim. Isto é um fundo de investimentos tipo francês, daquela Société de Capital Variável. Portanto, são as próprias ações que são vendidas aos participantes. E este fundo de investimentos vai ser a entidade adquirente das ações, dos tais 25% das ações da Biometric. Isto é, a SLM, nos termos dos acordos, compromete-se a comprar 25% daquelas ações, cuja liquidação é no dia 30 de novembro de 2001, e nesse mesmo dia as ações são vendidas a este fundo. No mesmo dia que são compradas pela SLM, são por ela vendidas ao fundo. Com o mesmo preço. Com o mesmo preço. E é este fundo que as vai deter até os negócios depois terem cessado, terem feito a cessação desses negócios. Portanto, para lhe dizer, Sr. Deputado, que este fundo não terá sido criado, imagino, para ficar com as ações no pós-cessação, porque ele já as tinha no fundo desde o início, desde o dia 30 de novembro.
Da responsabilidade.
Não sei, nunca percebi isso. Não percebi isso. De facto, nos acordos de secessão dos negócios, fica ali uma obrigatoriedade de este Excellent Asset Fund possuir as unidades, as ações, sem valor, ao que parece, porque era dito que elas valem um dólar. Mas obrigado de tê-las durante 2 anos com um compromisso. Não percebi porquê. Imagino que, porventura, para responder a alguma coisa do direito porto-riquenho, não sei, sinceramente, aqui já estou a especular. Ou algum passivo, mas são uma coisa que não tem valor, também não responde, não é? Em termos práticos, em termos económicos.
Senhor Deputado, deixe agora serem os outros seus colegas. Mas é uma coisa que precisa de esclarecer, faz favor, se é rapidíssimo, faz favor, Sr. Deputado.
Porque essa manutenção da participação na Biometrics e os termos dessa cessão implicavam num risco que aqui foi avançado pelo técnico desde o início, se oporia técnico, no caso. O perito, pelo perito que se opôs ao projeto, por entender que o produto em si não era bom e que enfim, que o negócio avançava risco. Há uma... Eu tenho aqui, Sr. Presidente, segundação segunda, eu tenho aqui.
Talvez o Sr. Deputado possa dar alguns dos seus elementos ao Sr. Professor Periquito.
Está aqui. Porém, isto é um memorando feito pelo perito ao Dr. Oliveira Costa, à data, já tinha suscitado a atenção para o risco do negócio e agora para os termos da cessação. Para o risco dos termos da cessação, quando diz a dado passo. Porém, a desvinculação alcançada através do acordo em referência comporta ainda riscos. que não poderão ser, de algum modo, negligenciados. Com efeito, o Excellence Assets Fund manterá a sua participação acionista no Banco Insular por um período de mais de 2 anos, ficando exposto a contingências derivadas de uma eventual gestão danosa do Banco Insular, falência fraudulenta, infrações fiscais, etc. E a questão tem que ver com este esclarecimento adicional, no sentido de tentar perceber se essa participação, para além do momento da cessão, poderia ou não constituir, do ponto de vista dos interesses da SLN, esse risco, nomeadamente nestes casos aqui tipificados da gestão danosa, falência fraudulenta, infrações fiscais, necessariamente lá.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Professor, se calhar, não tem. Não do...
Biométrico.
SLN.
Ah, SLN. Via Excellence Assets Fund.
Pois, como disse o deputado, eu ainda não consigo ajudar nada. De facto, também deparei com a leitura desse documento e vi essa responsabilidade, essa obrigatoriedade de ter lá os 2 anos. Também vi uma cópia desse reparo que é feito por o técnico. Mas, sinceramente, não sei porque é que lá ficou e também não sei ajuizar do alcance da dimensão do risco.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo, Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite, Doutor, Sr. Professor. Eu ia pedir autorização à Doutora Maria de Belém para fazer uma pergunta e depois fazer o restante das perguntas. Portanto, só uma primeira pergunta, independente das outras. Depois as outras eu formularei todas sequencialmente. Mas era para esclarecer aqui um ponto ainda sobre esta questão das empresas ou do contrato de Porto Rico. O que é exatamente a sociedade Lagrangila?
Lá?
Rangila. Eu dar-lhe-ei o seguinte referência. É a sociedade que vende
a
sociedade Lusa de
negócios. Já localizei.
O excelente Acept.
Sim. Sociedade Lagrangila é uma sociedade que também não está naquela lista, não, que eu referi de início, para nos localizarmos. É um nome que se me deparou apenas ao encontrar elementos sobre aqueles negócios que falávamos há bocadinho de Porto Rico. Esta sociedade aparece também no tal dia 30 de novembro de 2001 a fazer um contrato de promessa de venda de 2.200 ações, 2.200 e qualquer coisa ações, do Excellent Asset Fund.
Exatamente.
A vender isso, uma chamada promessa de venda à SLN ou a quem a SLN indicasse. Mas é um contrato de promessa. Não encontrei o contrato definitivo que se deveria seguir a um contrato de promessa. Portanto, também não encontrei, até hoje, não significa que não venha a encontrar nem o contrato definitivo, nem a liquidação dessa operação. Portanto, não. Enfim, vejo que houve um contrato de promessa de compra e venda, em que a SLN promete comprar à Lagrangila, para si ou para quem indique, aquela quantidade de ações do Excellent Asset Fund.
Sr. Professor,
devo referir que me parece que essa quantidade não seria a totalidade das ações do Asset Fund, porque são 2.200 e tal, e não consegui apurar, ver quantas ações é que o fundo tinha nessa mesma data, mas numa data próxima, que é o final do ano, quando consegui encontrar dados, tem mais ações do que essa quantidade.
Mas, Sr. Professor, foi exatamente a esse fundo que a Sociedade Lusa Negócios vendeu os 25% que tinha acabado de adquirir na Biometrics.
Exatamente.
Confirma isso, não é? Foi exatamente essa pergunta.
Sr. Professor, deixe-me... O Sr. Deputado vai agora fazer as perguntas todas. Não, é que assim, desculpem, é que depois isto torna-se ingerível em termos de tempo.
Calma, Sr. Presidente, que é só mesmo mais uma pergunta. Tem conhecimento de quem são os acionistas dessa sociedade Lagrangila?
Não tenho. Também é algo que está nas minhas preocupações conseguir saber quem são esses, os acionistas da Lagrangila.
Portanto, se eu afirmar que um dos acionistas é o conhecido libanês El Asir, o Sr. Professor não tem condições de confirmar isso?
admito que seja uma hipótese, admito que possa ser, não tenho nada que possa confirmar nem contrariar.
Então, Sr. Presidente, então vou agora fazer as perguntas que eu queria. Eu gostaria que o Sr. Professor detalhasse um pouco mais como é que foi feito o reconhecimento, como é que se desenvolveu a Operação César, exatamente como é que chegaram ou não chegaram a identificar certas sociedades e as relações exatas que tinham com o grupo Sociedade Lusa Negócios e Banco Português de Negócios. Tanto mais que, há pouco, na audição que antecedeu esta, o Dr. Mascarenhas nos disse uma coisa que eu estranhei, foi que, a propósito dos problemas do Banco Insular e da consolidação das suas contas, das operações que não estavam nas contas, etc., nos disse que nunca o Dr. Miguel Cadilho teria falado com ele sobre isso. E, portanto, eu creio que, apesar de tudo, sendo ele o Presidente do Banco Insular, é um pouco estranho que nunca ninguém tenha procurado falar com ele para saber exatamente o que é que ele tinha, que conhecimento tinha, o que é que poderia adiantar e acrescentar. A segunda questão era, eu há pouco não temo não ter percebido uma afirmação do Sr. Professor que me parece importante. Creio que terá dito qualquer coisa do género, que a nacionalização prejudicou o esclarecimento, enfim, de algumas operações, enfim, o conhecimento do mundo offshore da Sociedade Lusa Negócios e Banco Português de Negócios. Posso ter percebido mal, mas a referência foi esta. Eu gostaria, não percebi exatamente em que a nacionalização possa ter, digamos, dificultado ou atrasado ou criado qualquer entrave ou obstáculo a que, digamos, esse trabalho que vinha sendo realizado durante a administração do Dr. Miguel Cadilho não tivesse prosseguido. Depois gostaria também de lhe perguntar, olhando para a sua longa experiência de atividade bancária, enfim, com responsabilidades, com conhecimento, com experiência acumulada, como é que é possível existir um banco, como foi o caso do Banco Insular, que segundo as próprias palavras do seu Presidente se comportava mais como uma caixa de correio do que como um banco, quanto mais um balcão ou um balcão bancário, a certa altura até referiu isso, como é que é possível verificar-se durante tantos anos a ocorrência desta situação sem que o Banco de Portugal ou qualquer outra entidade, enfim, relacionada com a supervisão bancária o tivesse reconhecido, identificado e eventualmente tivesse intervindo sobre essa mesma realidade. Ou seja, como é que é possível que nada disto tivesse sido identificado e como é que é possível que tudo isto persistisse durante tantos anos sem qualquer intervenção das autoridades de regulação e supervisão. O mesmo lhe gostaria de perguntar sobre a questão do chamado banco virtual. Pondo-lhe o problema da seguinte forma. Numa audição anterior a esta, já não me recordo exatamente quem, alguém disse, e pareceu-me na altura fundamentadamente, que muitas das operações e das transferências decorriam no seguinte formato, no seguinte modelo. Portanto, o BPN dava ordens de transferência para o Banco Insular, e do Banco Insular o dinheiro voava para sociedades offshore ou para o tal balcão virtual. Ou seja, o que se dizia, o que nessa audição nos foi dito, foi que havia dinheiro transferido a partir do BPN cujo rastro se perdia. E que isto era, isto consubstanciava, o funcionamento do banco virtual. Com a sua experiência, eu gostaria que me respondesse a duas perguntas. Primeiro, se confirma e acredita na existência, digamos, deste banco virtual, e se era possível imaginar que ele pudesse ser operacionalizado sem o conhecimento de um conjunto de altos quadros do banco, que não fosse apenas, naturalmente, o Dr. Oliveira Costa. E, portanto, para já não gostaria de fazer mais nenhuma pergunta. Agradecer os seus esclarecimentos sobre as questões que lhe pus. Obrigado.
Sr. Professor, para responder, por favor, às questões colocadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo.
Portanto, a sua primeira questão, Sr. Deputado, era como se desenvolveram os trabalhos para o reconhecimento das sociedades. Desenvolveram-se essencialmente a partir de conversas com estas pessoas deste grupo de trabalho. Portanto, as pessoas que estavam no grupo de trabalho são pessoas que estavam no banco há muitos anos, portanto, com conhecimentos da atividade. E depois procurou-se e confirmou-se isso com documentos, portanto, pedindo aos respectivos gestores fiduciários as declarações de trust que indicam quem são os últimos beneficiários de cada sociedade. Portanto, estamos numa presença de uma investigação ou de uma averiguação que parte, em primeiro lugar, daquilo que as pessoas nos dizem, pois se houver mais uma, duas ou cinco sociedades em mesmas circunstâncias que ninguém nos diga nada, não conseguimos ir buscar nenhum documento que venha dizer que ela existe. Por isso, a lista é que conseguimos fazer, ela não pode, de maneira nenhuma, ser fechada. Não sabemos. A memória das pessoas não será esquecida de alguma. E por aí é que chegámos então à tal conclusão de que daquelas 96 sociedades existem 6 ou 8 que não estão, não têm SLN como último beneficiário. O facto de eu ter referido que a nacionalização veio dificultar o trabalho meu, não necessariamente o trabalho de averiguação disto, pois ela pode continuar. Mas no banco, isto no banco porquê? Porque o banco é que tem a informação, é que tem a maior informação. Porque as sociedades não têm contabilidade organizada, não têm arquivos, não têm documentos, elas não sabem as operações, elas, quer dizer, elas não são pessoas físicas. Portanto, ninguém através delas consegue saber as operações. A única coisa que existe é, de facto, o terem sido feitos movimentos nas suas contas bancárias. E se os extratos, porventura, fossem extratos com descritivos suficientemente esclarecedores, se calhar conseguir-se-ia fazer mais alguma coisa a partir deles, mesmo sem ser no banco. Assim não é possível, porque a gente olha para ali e vê transferência como único descritivo, sem saber porquê, para quê, para onde, de onde. São tudo questões que ficam por responder só a partir daquele documento. Portanto, eu peço desculpa se induzi em erro, mas quando eu disse que prejudicou, o que prejudicou foi o meu trabalho. Não foi necessariamente o trabalho que outra pessoa possa até porventura estar a desenvolver no banco. Bem, quanto aqui à existência do BI, que se é possível... Bem, se ele existiu, penso que as pessoas confirmam que ele existiu. Eu não me envolvi muito nestas questões dos movimentos interbancos, apenas pedi que me esclarecessem o que era necessário para entender aquelas sociedades, para entender aqueles tratos. Agora, efetivamente, com as tecnologias de informação que hoje temos, é possível existir uma instituição que se designe de banco e que tenha financiamentos do seu balanço através de mercados interbancários e que depois os aplique nas mais diversas formas. Portanto, possível é, agora, frequente não será. Como, Sr. Deputado?
Era presidente. E o senhor professor não encontrou nenhum elemento, nenhum sinal, nenhum indício da sua existência no grupo BPN, Sociedade de Luz de Negócios, de uma coisa como um balcão virtual.
Como balcão? Eu não vi o banco virtual, foi-me falado, portanto, isto aqui não é linguagem que não me tenha sido já falado, portanto, que existiu um banco insular e que existe essa problemática com o banco insular, que terá existido um banco virtual. Essa linguagem, pois, é frequente lá no âmbito entre nós, nas conversas entre BPN, as pessoas BPN e DSLN. Agora, o que eu não vi foi os movimentos, porque o meu trabalho não necessitava de os ver. Não sei como é que isso funcionava, portanto, posso imaginar, mas não vi isso. Não sei se é o deputado João Melo, se está mais alguma coisa por responder. João Semedo, desculpe.
Só relativamente à questão do Banco de Portugal. Como é que o Banco de Portugal... Como é que explica que o Banco de Portugal tenha convivido com esta situação durante tantos anos, sem ter procurado intervir sobre ela? É natural que o Banco de Portugal pudesse não conhecer toda a realidade, mas havia demasiados sinais e indícios que, enfim, anunciavam esta realidade. Como é que o Sr. Professor entende, com a experiência que tem, que o Banco de Portugal tenha deixado durante tantos anos evoluir esta situação até ao ponto em que ela chegou?
Olha, eu tenho muita dificuldade em responder à sua pergunta, Sr. Deputado. O meu convencimento é de que o Banco de Portugal não sabia que existia este banco virtual e não saberia que existia esta forma de relacionamento entre BPN e Banco Insular. É o meu convencimento, e isto é um convencimento pessoal, pura e simplesmente pela notoriedade que tem aquela instituição. Foi durante muitos anos a instituição a quem reportei, que era o meu supervisor. Creio que não posso conceber que soubesse ou que imaginasse que isso existia.
Presidente, uma última pergunta. É mesmo...
Bom, Sr. Deputado, desculpe, mas isso altera completamente as regras que nós estabelecemos. Depois foi preciso uma segunda volta, faz, porque senão há deputados que estão a falar sistematicamente em último lugar com as perguntas, às vezes, já todas feitas.
Senhora Presidente, deixe-me só, com a sua autorização, dizer o seguinte. A mim não me perturba nada que haja deputados a falar em último lugar, porque essa é a minha experiência de vida política nesta Assembleia. Não me incomoda nada. Não sou sensível a esse argumento, mas quero dizer que eu não gastei os 10 minutos, mas tudo bem, eu respeito a sua.
Só uma questão de metodologia, porque não fizemos os 10 minutos todos tomados. Rende, acho ótimo. Obrigada. Ora bem, Sr. Deputado Jorge Seguro, do Partido Socialista, chamava a atenção para o tempo também, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor Periquito Costa, queria, em nome do Partido Socialista, agradecer a sua presença e as explicações que tem dado a esta Comissão de Inquérito, que são explicações que são muito importantes, porque, conhecendo o seu percurso profissional, conhecendo a sua experiência profissional, com certeza que aquilo que nos trouxer para este trabalho da Comissão de Inquérito é, com certeza, muito relevante para que os nossos trabalhos sejam mais produtivos e sejam, com certeza, mais eficazes. É isso que os portugueses esperam de nós e, portanto, a sua contribuição é muito importante nesta questão.
Muito obrigado.
E começava, talvez, com base nessa sua experiência, e nomeadamente que, salvo erro, deixou a administração do Banco Popular uns meses antes, ou algumas semanas antes, de ter iniciado no BPN funções, nomeadamente com a Operação César, e gostava um pouco que desse para a Comissão o que é que corresponde, o que é a Operação César. E isso, com certeza, que lhe traz um papel e uma perspectiva muito privilegiada quanto às irregularidades que foram cometidas. Estou a ser, com certeza, muito poupado no adjetivo ao de falar em irregularidades. Já nos disse que iniciou funções a 11 de agosto, mas a pergunta que eu acho que todos esperarão que nos possa dar é se, quando iniciou estas funções, estava à espera de encontrar aquilo que já encontrou até ao momento. É que até ao momento sabemos que existem 1.800 milhões de imparidades, como normalmente se chama a isto. E há apenas um arguído. E a questão que eu colocava também, se estava à espera, mas também se isto é possível que seja apenas obra de um homem, que é o único arguído que temos até ao momento. Ou se aquilo que nós estamos aqui a observar e aquilo que estamos a testemunhar e que todos os dias nos trazem novos elementos para a nossa Comissão de Inquérito, não será mais do que isso. Gostava também de ter informação sobre, em relação às empresas do universo SLN, qual a relação entre elas, mas relação do ponto de vista, e isto é um elemento que provavelmente até nos poderá fazer mais chegar à Comissão, se o tiver disponível, dívidas entre as empresas, créditos entre as empresas, nomeadamente também com o BPN. E qual a relação também com o Banco Efisa, que era um dado que nos parece que era relevante ter esta informação. Numa das inquirições anteriores, salvo erro, o Dr. Rui Pedras falou-nos numa demasiada exposição imobiliária. Gostava de saber se concorda com esta observação, com esta opinião, e em que termos? Em que termos se concorda, em que termos é que esta demasiada exposição imobiliária se concretizava? Se conhecia a empresa OPI 92, ou OPI, SGPS? E também, quais as empresas e pessoas que pôde testemunhar que fora do universo SLN circulavam dentro do universo SLN, nomeadamente do ponto de vista físico? Se havia uma grande confusão ao nível de instalações, ao nível de cargos, ao nível do papel que cada um desempenhava. Ontem também o Dr. Rui Pedras referiu aqui que encontrava frequentemente nas instalações, uma pessoa que era presidente do Conselho de Administração de uma empresa que nem sequer pertencia ao universo SLN. Gostava de ter, se tem também este testemunho desta questão, se acha que isto era possível e o que é que entretanto mudou, nomeadamente ao nível das instalações, se tudo isto ainda continua tudo misturado entre aquilo que é SLN e entre aquilo que é BPN. Se houve uma evolução nas últimas semanas, nos últimos meses, quanto à clarificação destas questões. E para já era só, Sr. Professor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Por favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar ser rápido. Quanto à Operação César, ao seu contexto, ao seu âmbito, o que se procurou foi clarificar o âmbito organizacional em termos de empresas efetivamente detidas pelo grupo. Isto é, existia um conjunto vasto de empresas que, não obstante serem do grupo, elas não estavam, do ponto de vista oficial, reconhecidas como tal. Isto é, não apareciam no organigrama do grupo, não apareciam nas contas consolidadas do grupo e, naturalmente, as entidades oficiais não sabiam da sua existência. Entre essas empresas constam aquelas 90 e tal que referi há bocadinho, mas não só, porque muitas dessas empresas, dessas 90 e tal, cerca de metade eram empresas que, por sua vez, eram detentoras de ações de empresas residentes em Portugal. Ora, ao omitir-se as empresas não residentes detentoras das residentes, ou de parte significativa das residentes, ficavam também ocultadas essas empresas residentes. Estamos aqui a falar de mais de cerca de 100 empresas que estavam, empresas residentes, mas cuja participação efetiva não estava nas contas, parcial ou totalmente. E, portanto, a essência do trabalho era clarificar isto para trazer tudo o que é do grupo, trazer para dentro do grupo. Era esse o objetivo, foi essa a incumbência que me foi confiada, daí inclusivamente o nome dado ao processo. Se esperava encontrar o que encontrei, Sr. Deputado, sinceramente não esperava. Sinceramente não esperava. Não esperava de uma instituição que vende confiança, que é o que nós fazemos enquanto bancários, é vender confiança, o nosso produto é confiança, não imaginava que pudesse encontrar tantas situações que prejudicam a confiança necessária para o funcionamento de uma instituição. Tantas e tão graves. Não esperava, não. Quanto à quantificação delas, designadamente ao volume de imparidades, é um trabalho que não fiz, portanto conheci as imparidades que tinham sido calculadas à altura da nacionalização. Este acréscimo, não sei a que se deve, não posso comentar. Quanto à existência de um só arguido, pois é, aqui são meros juízos de valor que a gente pode dizer, mas tantas operações e só uma pessoa a saber que elas existem não é fácil, mas pronto, não consigo aqui ajudar em nada a nascer esta opinião pessoal. Dívidas entre empresas. Sim, existem muitas dívidas entre empresas, até porque se trata de um grupo que tem uma holding, depois tem várias subholdings e faz essa gestão de financiamentos de umas às outras. Sim, isso existe. Existe, inclusivamente, aquelas sociedades offshore que referi há bocadinho, e que referíamos há bocadinho, detentoras de sociedades de direito português, para além de detentoras, também, com alguma frequência, são credoras desde o direito português. Quanto à eventual demasiada exposição ao crédito imobiliário, eu não conheci a carteira de crédito do BPN, eu não posso também aí fazer qualquer juízo de valor disso. A OPI, sim senhor, é uma sociedade de direito português, que sei o que é, não tratei dela, não está no âmbito do projeto César, é um assunto que tem estado a ser tratado ao nível da própria administração da SLN. Sei que é uma sociedade do grupo, que é uma sociedade do setor imobiliário. Quanto à confusão de pessoas nas instalações, creio que o deputado estará a referir-se às instalações do BPN. Eu estive nessas instalações a trabalhar desde o dia 11 de agosto até à nacionalização, portanto até novembro. É possível que tivesse circulado por lá muita gente, mas para mim eram quase todos desconhecidos. Aqui não posso também ajudar muito, porque conhecia algumas pessoas, era um edifício que teria 300 ou 400 pessoas por aí, é um edifício muito grande. Conhecia as pessoas da administração, alguns diretores com os quais precisava de falar ia conhecendo, mas podia de facto haver por ali muita gente, porventura, que não tivesse nada a ver com o banco ou com a SLN, mas que para mim não dava para fazer esse reconhecimento. Hoje o SLN está a funcionar em instalações diferentes desde o BPN, inclusivamente mudou a sua sede social, que era naquele edifício do António Agustin Guiar, e mudou a sede social, já depois da sinalização, para a rua Doutor José Espírito Santo, e é aí que estão as pessoas da SLN. Portanto, as da SLN neste momento não estão no mesmo edifício que as do BPN. Creio ter respondido a tudo. Porventura ficou alguma coisa, senhor deputado, faz favor.
Um pequeno esclarecimento. Em relação a esta empresa OPI, que pertence ao universo SLN, a questão que eu gostava de se ter é qual é que é a atual relação que esta empresa tem com o BPN, se tem algum tipo de relação, e quem é que é o Conselho de Administração da empresa?
O Conselho de Administração não lhe sei responder, não sei quem é. Mas será uma informação que poderemos com certeza fornecer ao seu deputado com facilidade. Quanto a relações com o BPN, relações de capital, creio que não existem. Poderão existir porventura relações de crédito.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Macedo, do PST, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tinha aqui 4 ou 5 perguntas para fazer ao Sr. Professor, agradecendo a disponibilidade das informações que nos tem dado aqui na comissão de inquérito. E a primeira pergunta era a seguinte. No âmbito dessa Operação César, no fundo para determinar de quem é o quê no grupo SLN, a questão que eu queria colocar é a seguinte. O Sr. teve a trabalhar nessa operação, ou está ainda a trabalhar nessa operação, pelo que eu percebo da exposição que aqui fez, num primeiro momento, até à data da nacionalização, muito mais, digamos, a partir do BPN para o resto do grupo, agora porventura ao contrário. A questão que eu lhe queria colocar aqui era a seguinte. Com a experiência que teve, acha possível que auditorias internas, auditorias externas e inspeções do Banco de Portugal pudessem não ter detectado as tais 94 offshores que foram detectadas no âmbito dessa Operação César que desenvolveu? Primeira questão. Segunda questão. A segunda questão é a seguinte. Essas 94 offshores que foram detectadas, e esse número foi-nos dado aqui pelo Dr. Miguel Cadilho na audição que aqui tivemos com ele, são todas no âmbito do BPN, SLN, ou algumas têm a ver com o Banco EFISA? Terceira questão que eu queria perguntar. Banco Insular. A questão que subsiste, porque há depoimentos contraditórios sobre esta matéria, sobre a titularidade do Banco Insular. O Banco Insular, na ótica do Soutor, daquilo que o Soutor pôde apurar, neste trabalho que está a desenvolver, é do grupo SLN ou não é do grupo SLN? Quarta questão, que tem a ver com uma das afirmações que o professor aqui fez. No âmbito, pelo que eu percebo, esta Operação César não terminou ainda. O Sr. Professor, com a equipa que está a trabalhar consigo, continuam a trabalhar no âmbito dessa operação. E a questão que eu queria pôr, agora, digamos, a partir da SLM, a questão que eu queria colocar era a seguinte. No âmbito desta operação, têm tido a colaboração do BPM, depois da nacionalização, para o apuramento e toda a extensão dos problemas existentes no grupo e no banco, ou essa colaboração cessou? E eram estas as questões que eu queria colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Professor, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Enquanto à primeira questão, eu peço, Sr. Deputado, que se trata aqui de um juízo de valor. Eu admito a hipótese, se calhar sou demasiado grande porventura, mas admito a hipótese dos auditores não terem detectado a existência destes offshores, porque eu também só os detectei porque comecei a perguntar às pessoas: há offshores, quais são os que existem? E as pessoas dizem: é este, é aquele. Bem, as pessoas estavam orientadas pelo Conselho de Administração para me dar toda a informação que tivessem. Se porventura não tivessem tido essa orientação do Conselho de Administração, que estava em funções, se calhar não se teriam aberto comigo. Bem, mas também isto é um juízo de valores. Vale o que vale. Quanto à existência nesta lista de offshores que tenham como último beneficiário EFISA, não aparece nenhuma que tenha como último beneficiário o Banco EFISA. Se tem, nesta lista não aparece. Quanto ao Banco Insular ser da SLN ou não, Sr. Deputado, eu o que conheço é o que referi há bocadinho. Pelos documentos a que tive acesso, o Banco Insular é da Insular Holding, que é uma sociedade de direito inglês, e esta sociedade holding, por sua vez, é do Dr. José Mascarenhas, que temos aqui há bocadinho, e mais outros quatro senhores. Existe um documento em que esses senhores vendem essa sociedade, a Insular Holding, à Maresian. Maresian essa, que é da SLN. Contudo, esse documento de venda das ações à Maresian está assinado apenas, o exemplar que vi, ou a fotocópia que vi, assinado apenas pelos vendedores. Não tem assinatura de comprador, nem data. O valor jurídico disso eu não sei, Sr. Deputado. Quanto à colaboração do BPN, tem havido conversações ao nível da administração, houve conversações ao nível da administração, no sentido de ser retomado este trabalho com equipas dos dois lados, mas ainda não se iniciou. Isto não significa que não esteja porventura a ser feito o BPN, não sei.
Muito bem, Sr. Deputado Honório Novo, do PCP, faz favor.
Muito obrigado. Também queria começar por cumprimentar o professor Paquito Costa, perguntar-lhe o seguinte. A operação César que dirigiu, quanto tempo levou a identificar as 94 ou 96 offshores? Eu faço as perguntas todas. Disse-nos aqui que das 94, 96, 6 ou 8 não estão determinados a sua titularidade. As outras estão. Nós gostávamos de saber quais são as que não estão. Se não se importasse de as designar para nós as gestarmos, era ótimo. O Sr. Deputado Nuno Melo referiu como uma possível offshore a sociedade A1. Eu tenho ideia, eu tenho uma informação diversa, suponho que esta sociedade A1 será uma sociedade pertença do Banco Insular. Não tem acesso a esse nível de informação, ou tem? Nunca ouviu falar no projeto A1 ou A1 como uma sociedade não pertencente ao SLN diretamente, mas pertencendo ao Banco Insular. Ao Banco Insular, Tucur, detido pelo Dr. José Vaz Mascarenhas. Outra questão tem a ver com as offshores ainda. Eu gostava de perceber se o Sr. nos informa sobre três offshores que eu gostava de saber, especialmente a constituição, ou confirmar a constituição e detenção. A Planfan, e qual era a sua Planfan, suponho que é assim, ou Planfin, não sei como é que se diz, doutor. Enfim, é a portuguesa, ainda bem. Quais são os seus sócios e qual era o seu papel na arquitetura SLN? E duas outras, uma designada por TADCO, TADCO, e Investec. E perguntar-se a se a primeira das duas não terá sido um offshore para parquear um crédito mal parado. Uma outra questão, ainda relacionada com financiamentos a empresas. A ERGI, de facto, não é um offshore, ou melhor, é um offshore. Provavelmente uma entidade imobiliária que foi vendida antes do Sr. entrar, por isso é que não a detectou eventualmente. Consta de alguma informação que essa empresa terá sido vendida por um valor terceiro, rondando 130 milhões de euros, e que nas contas do BPN 2006 conste apenas uma receita correspondente a esse valor de cerca de 5,5 milhões de euros. Eu gostava de perceber se o Sr. teve conhecimento desta operação, se a viu ou não viu refletida nas contas de 2006, se confirma o valor desta receita, o que quiser e souber sobre esta matéria. Finalmente, duas outras questões. A primeira é sobre se tomou conhecimento, de alguma forma, da forma como se processava a contabilidade do Banco Insular e quem a fez ao longo dos anos. Sabemos que nos últimos anos terá sido a Sopromat. Quem é que terá sido o responsável nos primeiros anos? Até 2006, mais ou menos. Finalmente, uma outra questão que tem a ver com consolidação de contas. Setor, consolidação de contas do designado Banco Insular que não consolidava as contas, isto é, o designado virtual, foi uma consolidação feita rapidamente. A consolidação do Banco Insular real, isto é, aquele que era de facto detido pelo Dr. José Vaz Mascarenhas, não tem ainda as suas contas consolidadas. Por que razão é que a administração do Dr. Miguel Cadilho não o fez? Que ordem de problemas é que existem ou se supõe existir ou que podem eventualmente vir a aparecer que tenha impedido essa consolidação? Créditos mal parados, outro tipo de problemas, contingências fiscais, etc. Creio que é tudo, Sr. Presidente. Se houver alguma coisa, fica para a segunda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Professor, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, começando pela sua primeira questão, Sr. Deputado, quanto ao tempo em que levámos a identificar estas sociedades, foi muito rápido, portanto, muito poucos dias para identificar, para as pessoas nos dizerem quais eram as sociedades e fazermos a lista. Demorou muito tempo, sim, foi a confirmar se efetivamente elas tinham ou não como último beneficiário SLN. Isso sim demorou talvez uns 2 ou 3 meses a concluirmos essa parte. Quanto às sociedades que não são da SLN, só também com cábula, as tais que não têm para multibeneficiar. Entre elas está uma designada de Abnerca, outra de Kwanza, outra Downsway Marketing, outra Freeman, a Insular Holding, que já aqui foi falado. Osborne Investments. E Reltonia. E ainda uma outra, uma Tilan.
Portanto, naturalmente fica registado o nome dessas, não sei quantas disse, offshore. Os destinatários finais dessas entidades tem alguma relação funcional com pessoal, com algum órgão, membros de órgãos sociais do grupo, ou são entidades completamente alheias ao grupo e ao BPN?
São facto, pessoas que não têm, que não fazem parte dos órgãos sociais do grupo.
Doutor, e nunca tiveram de ver?
Nestas, quer dizer, no momento em que nós obtivemos a informação, uma sociedade pode ser transacionada, como se sabe, as ações são títulos transacionáveis. Eu não posso assegurar quem tenha sido detentor destas sociedades desde a sua constituição até ao momento.
No momento em que as identificou, não eram detidas por nenhum dos membros dos órgãos sociais, nem acionistas do Conselho Superior.
De acionistas já não sei, porque eu não sei a Constituição, não sei o número de acionistas, não conheço
os acionistas.
Também não sei quais são os que fazem parte do Conselho Superior. Essa questão não consigo responder, Sr. Deputado. Portanto, quanto à sociedade, eu aqui também não posso ajudar, eu não conheço a sociedade, não havia sociedade nenhuma que tenha essa designação de sociedade A1. Por isso, não posso saber se é Banco Insular, se não é. Quanto à Planfin, existe uma sociedade designada de Planfin Contas no grupo, que é uma sociedade que faz contabilidades para as empresas do grupo. Creio ser a essa que se estará a referir. Essa sociedade é, pelo menos maioritariamente, participada pelo SLN, direto ou indiretamente. Mas não tenho aqui informação disponível para lhe dar. Mas não me é estranha e sei que tem que exercer esta atividade no grupo. Quanto às outras sociedades, a DAFCO é uma sociedade offshore, que faz parte daquele conjunto que referi há bocado.
Eu não sei se estamos a falar da mesma, doutor. Eu tinha aqui indicações TADCO. TADCO.
D de dedo?
Sim.
Sim, é a mesma. TADCO.
Não, TADCO. Mas já agora diga as duas, por exclusão de partes.
Sim, TADCO é do SLN, que é uma sociedade offshore. Tenho que me recorrer, socorrer da cábula. São muitas. Uma coisa é o nome, não me ser estranho, eu vou saber o que é que ela... Esta que eu referi, a DAFCO, é uma sociedade que faz parte de um grupo muito restrito de sociedades que apenas tinham depósitos, que é o caso desta, uma sociedade que apenas tem um depósito. O que predomina não é isso, o que predomina é serem sociedades endividadas, sociedades de crédito. Esta não, esta é uma sociedade que apenas tem um depósito num banco do grupo, que... deverá ser, aqui não tenho indicação, mas deverá ser o BPN Cayman. Agora, o nome da outra, Sr. Deputado, peço desculpa.
Investec e TADCO.
Investec não é offshore. Não é offshore desta lista. Deverá, porventura, ser. E DATCO. Tá, não é? T. T de tango. Esse nome não me diz nada, Sr. Deputado, portanto. Não vale a pena estar a espelhar a lista. Não.
A primeira, a DAFCO, pode ser uma empresa de parqueamento de um crédito mal parado?
Se o foi, já o teria liquidado. se foi de autoria liquidada, se não, encontrá-la-ia nessa análise que se fez, e teria que estar financiada para poder ter no seu ativo esse crédito. Teria que ter crédito, ela própria.
Quando é que essa sociedade foi criada?
Senhor Deputado.
Isso não tenho aqui a informação disponível para lhe dar, Sr. Deputado, quando é que foi criada. Quanto às contas, não analisei as contas do banco, nem de 2006, nem de qualquer outro ano, portanto não faço ideia desta operação dos 130 milhões de euros e de porventura não estar registada pelo seu real valor. Também não sei o que é que se passou com a contabilidade quanto à sua execução, a contabilidade do Banco Insular. Não faço ideia, não tenho conhecimento disso, nunca vi. Quanto à consolidação das contas do chamado Banco Virtual ter sido rápidas e quanto ao Banco Insular, digamos, oficial, não ter sido, aí não faço ideia do porquê, do que é que foi essa opção tomada pela administração, não faço ideia, admito, mas é apenas um juízo de valor, admito que porventura pudesse ser por o Banco Insular ter, enfim, ainda algumas dúvidas quanto à real propriedade, à administração que tomou conta em junho, que tomou funções em junho. E quanto ao virtual, se era uma coisa que não estava a ser feita com oficialmente sequer no Banco Insular, seria algo que estaria a ser feita por livre iniciativa do BPM. E então o entendimento seria naturalmente que se o fez, então que assuma. Mas já é um juízo de valor meu, que as minhas funções não envolviam isto.
Muito obrigada, Sr. Professor. Os senhores deputados estão satisfeitos? Sr. Deputado João Semedo não está satisfeito. Faz favor de dizer de sua justiça.
Eu estou satisfeitíssimo, que eu adoro horas extraordinárias, como todos os portugueses. E em particular médicos, claro. Não, eu só queria fazer duas perguntas muito concretas. Sr. Professor, desculpe a insistência, são só mais 2 ou 3 minutos. Creio que o Sr. Professor há pouco disse que da sua equipa, que a sua equipa integrava um funcionário do Banco Português de Negócios, um colaborador, um responsável do Banco Português de Negócios, chamado António José Duarte, ou fiz confusão. Então, deixe-me só fazer a seguinte pergunta. O Dr. António José Duarte, quando esteve aqui, na audição, foi, creio que a semana passada, se não estou em erro, garantiu-nos que todos os movimentos feitos, todas as operações financeiras do BPN estavam devidamente registadas, que todas estavam registadas no sistema do Banco Português de Negócios, inclusive as operações que tinham por destino o Banco Insular e até, segundo as próprias palavras do Dr. António José Duarte, outras sociedades financeiras, digamos assim. E disse também, uma outra coisa também muito curiosa, é que qualquer administrador tinha acesso a esta informação e a estes registros, e portanto estranhava duas coisas. Primeiro, que muita gente agora dissesse que não sabia, e segundo, que se falasse tão empolgadamente de uma coisa chamada banco virtual que ele recusava liminarmente que pudesse existir. O setor que estudou, enfim, averiguou, digamos assim, sem querer estar a chamar-lhe com esta palavra política, como é evidente, mas enfim, que examinou, apurou, procurou conhecer este mundo. O que é que gostaria de ouvir um comentário seu, digamos, a estas afirmações tão perentórias, tão taxativas, tão definitivas, por parte do Dr. António José Duarte. Por último, uma pergunta também muito simples de formular. Entre essas sociedades offshore que a Operação César revelou, existe alguma que se chama Epworth Enterprise? Obrigado. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Enquanto, vou começar para a sua última pergunta, que é a mais fácil de responder. Existe, sim, senhor, uma sociedade com esse nome. Offshore.
Por acaso, quando... não sabe... Desculpe, a pergunta. Seguramente vai ter liminarmente que não. Não conhece os titulares dessa sociedade.
Eu creio que essa sociedade é SLM, mas posso confirmar, mas para não estar aqui, porventura, a dizer uma imprecisão...
Muito obrigado.
Deixe-me consultar. Sai da minha filhinha. Está aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, confirmo. Confirmo, Sr. Deputado, que é uma sociedade cujo último beneficiário é SLN. Quanto às operações estarem registadas, Sr. Deputado, eu também acredito que sim, que todas as operações estejam registadas, porque o banco não conseguiria certamente funcionar se não registasse as operações. Não saberia depois de quem eram os depósitos, os dinheiros recebidos, enfim, teria com certeza que as registar. E acredito que estejam registadas. Poderá, porventura, esta minha afirmação parecer contraditória com outra que fiz há bocado pela ausência de informação. A ausência de informação não significa necessariamente que as operações não estejam registadas. Não têm esses registros que são disponibilizados por uma forma de extrato, a informação suficiente para que se concluir a que é que se respeita cada um daqueles registros. Contudo, nem toda a informação de uma operação bancária reverte depois no extrato. O extrato leva a algumas coisas, como sabemos, todos nós temos extratos, e tem uma coluna com o descritivo. Esse descritivo pode ser maior ou menor, pode ser mais explícito ou menos explícito, mas há mais informação da operação, sem ser para além daquela que está no extrato. Portanto, eu acredito que sim, que todas as operações estejam registadas. Agora, isso não significa é que o que é disponibilizado sob a forma de extrato seja suficiente para fazer uma averiguação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Sr. Deputado Honório Novo, pretende fazer mais uma pergunta, faz favor.
Há aqui uma questão que, suponho, não me recordo ter sido levantada por nenhum dos meus colegas e que valia a pena ouvir a sua opinião. O senhor doutor, o seu professor, fez parte da equipa do doutor Miguel Cadilho e teve uma intervenção, realmente ao nível do Conselho de Administração, na elaboração daquilo que vulgarmente é designado pelo Plano Cadilho, que foi entregue ao Banco de Portugal e ao Governo no dia, não sei quantos de outubro. E valia a pena que o senhor nos transmitisse aqui a sua opinião sobre esse plano, sobre a sua viabilidade, execuibilidade, à luz do momento em que ele foi gizado e, eventualmente, à luz daquilo que sabe hoje. É apenas esta questão.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas não lhe consigo dizer muito sobre isto. Primeiro porque eu fiz parte, e ainda faço daquela equipa, mas não como administrador. A minha função não é de administrador, portanto ainda faço parte do órgão administrador, nem qualquer outro órgão social. Sou um assessor, um consultor. Obviamente que também poderia ter sido pedido ajuda para este plano, mas não foi. Não foi, portanto, não tive intervenção nenhuma aqui. Portanto, nem sequer o conheço. Campo menor, portanto, o que eu conheço é o que é de conhecimento público, não posso aqui...
Ainda está pior que nós.
Sim, nesse aspecto estarei com certeza. É por isso que estou numa comissão de inquérito, não é?
Sim, deputado Manuel.
Chega a ser um esclarecimento, quer dizer, será porventura dependendo da resposta. Mas o Sr. Professor teve alguma participação direta ou indireta na decisão do aumento de capital? No estudo que tenha levado ao aumento de capital do BPN?
Não, não tive qualquer participação. Até porque a decisão do aumento de capital é anterior à minha ida para o grupo. E mesmo que lá estivesse, não cabia no âmbito das funções que estavam distribuídas, a não ser que adicionalmente fosse porventura distribuída mais uma ajuda aí. Mas não foi o caso.
Os senhores deputados estão satisfeitos? Não se importam que eu coloque apenas uma pequeníssima questão só para meu esclarecimento? Senhor professor, há hipóteses de haver numa instituição como aquela que foi encontrar face à divergência entre a informação constante dos extratos e a informação que necessariamente tem que existir algures que completa a que existe nos extratos, um sistema informático paralelo, suportado por um hardware autónomo relativamente ao hardware principal do banco?
Senhora Presidente, eu creio que não. Eu creio que não há necessidade, não há obrigatoriedade de, para ter mais informação, ter que haver um sistema informático paralelo. Existe é um conjunto de dados de uma operação que não é, eu diria, enquanto no nosso extrato bancário nós temos quatro ou cinco colunas, não mais do que isso, que informa-nos sobre quatro ou cinco aspectos da operação, a operação normalmente tem muito mais aspectos do que esses. E esses outros aspectos também ficam registados, no modo geral, no sistema informático, embora não convertidos no extrato.
Muito obrigada. Eu só coloquei esta questão porque o Sr. António José Duarte referiu que o balcão virtual era um AES-400 e que, portanto, só não haveria respostas se não houvesse perguntas, porque ele existia e eu entendi isso como sendo um sistema, um hardware autónomo, específico para aquele objetivo. E era para saber se a professora o tinha identificado e se tinha também entrado em linha de conta com ele.
Eu creio que o AES-400, que será, eu também não sou informático, mas creio que será a designação de um computador e não necessariamente de um sistema informático. O hardware, exatamente. Exatamente, o hardware. E não software. É um servidor. É hardware, portanto é físico.
Desculpem, eu referi expressamente hardware. É um hardware, pode ser um sistema para além de outro, porque como sabem há backups e há sistemas autónomos. Pode haver mais do que um sistema informático num banco. E pronto, eu fiz esta pergunta.
Foi muito bem, Sra. Presidente.
Muito obrigada.
Apesar de ser pergunta-resposta, não tem mal, mas deixe-me que lhe diga, Sr. Presidente, que não foi isso que
Foi assim que eu interpretei.
De resto, ele referiu expressamente o cabo do VPN, que não permitiria que, em alguma circunstância, a operação fosse material. Havia uma operação material de transferência de dinheiro do VPN para o exterior, via VPN Cayman, via outro, mas necessariamente material, o que significa que virtual só pela circunstância de não ter sido consolidado, mas isso que teria sido a opção da administração do banco, porque em si aquilo era o sistema VPN.
Fiquei não tenho a certeza, porque o AES-400 não suporta um sistema bancário, em termos de capacidade, Sr. Deputado. Sr. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Mais uma vez, muito obrigada pela sua paciência. E, em nome da Comissão, agradecer mais uma vez todas as informações que nos veio trazer. Muito obrigada.
Muito obrigado.
E, Sr. Professor, quiser enviar alguns documentos à Comissão, mesmo sujeitos a sigilo, com certeza que eles serão sempre bem-vindos. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, amanhã temos audição no fim do plenário, que me presumo que são algumas grelhas, pelas contas que eu fiz, é um plenário curto. Diga, mas são ao todo... Senhor deputado, mas isto é um drama, estar nos corredores dos poderes, temos sempre problemas, senhor deputado. Senhor deputado, Nuno Melo, amanhã temos a audição do Sr. António Franco, a seguir ao plenário, E o plenário, senhor deputado, sabe porquê? Porque o plenário, das contas que eu fiz, é 1h30. Será mais se o senhor, se não houver o controle dos tempos. Não vi declarações políticas na ordem do dia. Não está na agenda do que eu recebi, que levantei há bocado. Mas, senhores deputados...